Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação. Dessa vez, o nosso assunto vai ser a irrigação na agricultura brasileira, a importância dessa irrigação e também alguns números levantados numa pesquisa encabeçada pela Embrapa. Quem vai conversar com a gente sobre todos esses assuntos é o Daniel Pereira Guimarães, ele que é pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Daniel, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme, bom dia a todos, é um prazer e é muito, muito importante para a gente ter essa abertura para mostrar nosso resultado para todo o país.
Daniel, vocês aí da Embrapa fizeram esse levantamento, né? Chegaram aí a um número bastante interessante, 1,6 milhão de hectares irrigados com pivô central no Brasil em 2020. Então, começa para a gente explicando como é que foi feito esse levantamento e qual que é a importância de um trabalho desse aqui no nosso país.
Nós fazemos esse trabalho em parceria com a Agência Nacional de Águas, procurando saber qual que é a área irrigada para poder balizar a outorga de água no Brasil, definir os rumos da agricultura irrigada e saber qual o consumo instantâneo de água que está acontecendo no país para poder fazer o melhor uso da água em benefício da produção agrícola, evitar desperdício, tudo isso. Nós temos levantamentos desde 1985, como é que está a tendência de crescimento da agricultura irrigada ano a ano. É uma parceria da Agência Nacional de Água, ANA, com várias instituições do país, a Conab, por exemplo, é uma delas. E no caso da Embrapa, nós usamos sensoriamento remoto e imagem de satélite para fazer o levantamento da agricultura irrigada dos pivôs centrais, que é a área que mais cresce e hoje é a principal área de agricultura irrigada do Brasil. Dos 8 milhões de hectares que tem, 1 milhão e 600 mil hectares são de áreas irrigadas por pivôs centrais. São os grandes consumidores da água quando a gente pensa no tamanho da unidade de produção. Você, pivô que ocupa uma área de 80, 100 hectares, para a pessoa ter uma ideia, um pivô dessa dimensão demanda o uso de água equivalente a uma cidade de médio porte, uma cidade de 30, 40 mil habitantes, os grandes pivôs centrais. Então, a gente tem que ter o cuidado de usar a água com eficiência, que o Brasil é o paraíso das águas, nós temos muito para crescer, é uma boa saída para a agricultura brasileira, é a agricultura irrigada, mas tem que ser feito com critério.
E aí, Daniel, você comentou que esse levantamento é realizado desde 1985. De lá para cá, durante todo esse tempo, vocês percebem um crescimento dessas áreas irrigadas? Tem sido uma constante esse crescimento ano após ano?
Crescimento exponencial, ano a ano, inclusive crescendo em áreas que têm boa ocorrência de chuva, como no Mato Grosso, é possível fazer, inclusive, duas safras agrícolas. Apenas com as chuvas, sem usar a agricultura irrigada, mas a agricultura irrigada tem um grande diferencial, que é evitar os riscos de perdas. Hoje, a agricultura brasileira é o tripé do PIB brasileiro, mais de 25% do PIB vem da agricultura. O setor agropecuário é um setor pujante, dinâmico, mas os riscos estão sempre aí. Esse ano é um ano bem típico. Nós tivemos atraso no início do plantio da soja, problemas de excesso de chuva na colheita da soja, duas secas na região sul do país. Então, hoje, a agricultura brasileira é globalizada, então depende, o comércio internacional, geralmente os contratos são feitos antecipados e nós não podemos correr tanto risco em função das intempéries, das instabilidades climáticas. Estão cada vez mais presentes.
E aí, Daniel, um outro dado interessante levantado por vocês é que a área irrigada no Brasil representa 20% do total de área cultivada, mas a produção é 40% do total. O que explica essa relação? É justamente essa possibilidade de mitigar as perdas, reduzir esses danos pelas ações climáticas?
Essa informação tem um probleminha aí que não representa a área irrigada do Brasil, é irrigada do mundo. Certo? No Brasil, ela representa apenas 10%, mas a quantidade produzida é quase a metade da produção mundial, a parte da agricultura irrigada. Agora, o Brasil tem muito que crescer ainda, quando a gente considera que tem países aí como a Índia, a China, tem mais de 10 vezes, cerca de 10 vezes a área irrigada que a área brasileira. enquanto nós temos muito mais disponibilidade de água do que eles.
E aí, Daniel, em que culturas essa presença da irrigação é mais forte? Por esse levantamento de vocês, deu para chegar a alguma conclusão nesse sentido também?
Na região do Cerrado, quando a gente fala agricultura irrigada por pivô central, ela está nas grandes culturas, principalmente soja e milho. Mas grande parte da batata, do café, da cenoura, várias hortaliças também são produzidas através da agricultura irrigada.
E aí?
Uma questão interessante, Guilherme, é o seguinte: enquanto parte do Brasil produz apenas uma safra por ano com as chuvas, caso de Minas Gerais, algumas regiões, as regiões com melhor pluviosidade, onde tem melhor distribuição das chuvas, como parte de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eles conseguem fazer duas safras apenas com a condição hídrica, com as chuvas normais. O que acontece é que, para você ter uma ideia, a soja, o Brasil hoje bate a produtividade da soja americana, apenas com plantio em função das chuvas. Quando chega o cultivo do milho, que é na segunda safra, o safrinha que a gente chama, a produtividade nossa é a metade dos americanos. Por quê? Falta d'água. Se a gente melhorar a condição de oferta de água, a gente pode mais que dobrar a produção, inclusive fazer 3 safras por ano ao invés só de uma.
E agora, Daniel, olhando pelo outro lado, a irrigação, né, todo esse sistema, o maquinário, todo esse material, é uma questão ainda muito cara aqui no país. O produtor precisa de um investimento grande para fazer essa irrigação. No final das contas, esse investimento acaba se pagando? Vale a pena hoje investir tanto numa irrigação para colher esses frutos lá na frente?
Vale e muito. Eu tenho uma ideia, o custo de um pivô é equivalente às grandes máquinas colheitadeiras hoje, um pivô de porte de 80, 100 hectares. Então, o produtor brasileiro, ele não tem mais como a gente ficar com baixa produtividade naquele sistema antigo. Então, a tendência é alta tecnologia. Alta tecnologia, o principal fator de produção é a água. Um outro detalhe que eu queria deixar a atenção, que hoje estão investindo também nos pivôs de pequeno porte, pivôs de 1 hectare, de até 5 hectares, estão crescendo muito. E a gente consegue identificar esses equipamentos do campo com a melhoria das imagens de satélite que nós temos hoje. Falar aqui do satélite do Cibers 4, que é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do INPE, que disponibiliza imagens de alta precisão, gratuitamente. Nenhum país do mundo tem essa alternativa hoje. Além de imagens e satélites que a cada 5 dias, 4 dias, a gente tem informação para fazer esse monitoramento.
E aí, Daniel, como é que é possível garantir uma boa gestão desse recurso da água, né, que é um recurso compartilhado não só para a agricultura irrigada, mas também para o abastecimento? E aí também um dado levantado por vocês, um consumo bastante maior da irrigação do que o comparado com o abastecimento humano. Como fazer essa gestão eficiente de um recurso que é tão importante como a água?
Nós chamamos bastante atenção que a agricultura irrigada brasileira ela é bastante concentrada. Todos conhecem o polo de irrigação de Petrolina, Juazeiro, na Bahia, na Bacia de São Francisco. A metade da área irrigada do Brasil, por pivô central, nós estamos comentando aqui, usa água da bacia do São Francisco. Apenas 10 municípios do país, 10 municípios estão com 1/4 da área irrigada por pivô central no Brasil. E a maioria usa água próxima das regiões das nascentes. Então, a gente tem que ter um grande cuidado de fazer a gestão eficiente do uso da água. A gente não está falando de reduzir, mas usar água com eficiência, e os produtores têm feito isso com muita eficiência. Por exemplo, combinando a agricultura irrigada com o período de chuva. Nos períodos de extrema estiagem, reduzir a irrigação. Então, isso aí, a gente poderá dobrar tranquilamente a área irrigada do Brasil sem causar impactos ambientais. Agora, a produção agrícola, ela consome água mesmo. Aliás, não é seria consumo, usa água, que a água passa pela planta, o processo que a gente chama evapotranspiração, que é a perda de água do solo por evaporação, e pela planta que transpira o tempo todo para produzir, mas no final essa água continua na natureza, ela não sai do campo para as cidades, não tem esse consumo de água, entendeu? É uma questão de gestão com eficiência.
E aí, Daniel, você comentou, né, essa perspectiva de crescimento nos próximos anos, além de crescer em área, a gente pode ter uma expansão para outras localidades, mudando um pouco esse cenário que você comentou da concentração dessa agricultura irrigada, esse cenário pode se expandir para outras regiões do país?
O Brasil tem a maior oferta de água do mundo. Nós temos 12% da água doce do planeta. Nós temos os dois maiores aquíferos do mundo. Nós estamos sob água que praticamente não é usada, que seria suficiente para atender todo mundo de água pelos próximos 250, 300 anos, sem problema nenhum. Então, oferta hídrica não é a nossa questão. Para crescimento da agricultura irrigada, vai depender de saber quais as condições de uso da água nas bacias, por isso que a gente trabalha junto com a Agência Nacional de Águas, para poder liberar a outorga do uso da água sem causar maiores impactos, certo? E aí a gente consegue fazer esse crescimento de maneira sustentável. E, principalmente, a gente enxerga hoje a agricultura irrigada por pequenos pivôs centrais como a grande chance de redução da pobreza e melhorar o uso da terra nas pequenas propriedades rurais. As pessoas que têm pequenas propriedades hoje, elas não conseguem competir no mercado em função da escala de produção. Quem tem um hectare, dois hectares, não consegue produzir tanto e ter uma atividade rentável quanto quem tem uma área muito grande. E aí, com esses pequenos modos de irrigação, o pequeno produtor tem grande chance de ser uma grande oferta, principalmente de legumes nas cidades.
Daniel, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário atual da irrigação aqui no Brasil, também essas perspectivas de crescimento para o futuro. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
A mensagem final que eu gostaria de deixar é o seguinte: o Brasil está no caminho certo, porque sob a gestão da Agência Nacional de Águas, as coisas estão caminhando do modo correto, ou seja, sabendo aonde que pode expandir, acompanhando o que está acontecendo na agricultura irrigada, de forma que a gente possa evitar os menores riscos possíveis dos impactos ambientais. Bom dia a todos, muito obrigado.
Daniel, só antes da gente encerrar, eu vou aqui registrar a participação do internauta que está acompanhando a gente. O Jackson Machado mandou uma felicitação aqui pelo YouTube. O Guilherme Leão também agradecendo a gente comentar sobre esse tema, um excelente tema na visão do Guilherme. Então, Daniel, eu deixo aqui mais uma vez o nosso agradecimento e o convite para você voltar mais vezes e continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Muito obrigado, não só eu, mas toda a Embrapa estará sempre à disposição daqueles que estão levando a agricultura brasileira para o caminho certo, para frente, para o futuro.
Esse, o Daniel Pereira Guimarães, ele que é pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, conversou com a gente para contar um pouquinho melhor um levantamento realizado pela Embrapa de monitoramento das áreas irrigadas no Brasil, justamente para tentar garantir uma boa gestão desses recursos hídricos, garantir que esse segmento da agricultura siga crescendo como vem crescendo. Daniel destacando que esse levantamento é realizado desde 1985 e aí de lá para cá o que se vê é um crescimento exponencial das áreas irrigadas. Hoje somente com o pivô central são 1,6 milhão de hectares, o que representa a maior parcela dessa área irrigada no sistema de pivô central. E aí um ponto que chamou a atenção do Daniel, dos pesquisadores da Embrapa, o crescimento das áreas, das pequenas áreas com pequenos pivôs ali para 1-2 hectares, um movimento que vem garantindo a inserção desses pequenos produtores no mercado com mais competitividade e mais rentabilidade para esses pequenos produtores também. O Daniel também destacando que no mundo 20% das áreas cultivadas são irrigadas, ao passo que 40% da produção vem dessas áreas. Então isso já demonstra a importância desse sistema nas lavouras. Daniel comentando que muitas regiões que poderiam fazer apenas uma safra aqui no Brasil, contando com as chuvas normais, podem fazer duas, de repente até três safras, utilizando os recursos de irrigação. e que para garantir esse crescimento, essa manutenção, esse uso da água na irrigação da agricultura, é preciso serviços como esse levantamento, para garantir uma boa gestão hídrica. O Daniel apontando que o uso da irrigação é bastante concentrado em algumas regiões, metade dessas áreas de pivô central ficam na bacia do Rio São Francisco, um quarto de toda a área irrigada do Brasil está concentrada em apenas 10 municípios, e aí com isso essa gestão é preciso ser feita com bastante cautela, bastante critério, já que o uso da água na irrigação consome muito mais água do que o abastecimento humano, mas é justamente trabalhos como esse, trabalhos desse monitoramento, imagens via satélite e a gestão dos recursos que garante o uso da água consciente, que garante esse abastecimento tanto para o abastecimento humano como também para a agricultura irrigada, que deve ser a chave para aumentar a produtividade nos próximos anos. O Daniel, o pessoal lá da Embrapa, acreditando que esse crescimento na área irrigada brasileira deve continuar para os próximos anos também. Esse deve ser a grande chave para aumentar a produtividade nacional. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua. Se você está acompanhando a gente pelo nosso canal do YouTube, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo, também clicar no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Eu fico por aqui, a nossa programação continua. Então fique ligado no Notícias Agrícolas.